São José, homem que sonha, foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira, realizada na Sala Paulo VI, no Vaticano. O Papa explicou que na Bíblia, como nas culturas dos povos antigos, os sonhos eram considerados um meio pelo qual Deus se revelava. O sonho simboliza a vida espiritual de cada um de nós, aquele espaço interior que cada um é chamado a cultivar e a proteger, onde Deus se manifesta e muitas vezes nos fala. Segundo o Papa, devemos dizer que dentro de cada um de nós não existe apenas a voz de Deus, existem muitas outras vozes. Por exemplo, as vozes de nossos medos, experiências passadas, das esperanças, e há também a voz do maligno que quer nos enganar e confundir. Portanto, é importante ser capaz de reconhecer a voz de Deus no meio de outras vozes. José demonstra que sabe cultivar o silêncio necessário e tomar as decisões justas diante da palavra que o Senhor lhe dirige interiormente. Para entender como nos colocar diante da revelação de Deus, o Papa retomou quatro sonhos relatados no Evangelho que tem José como protagonista. No primeiro sonho, o anjo ajuda José a resolver o drama que o aflige ao saber da gravidez de Maria. Quando o anjo lhe apareceu em sonho, ele disse para não ter medo de receber Maria como esposa. A resposta de José foi imediata, pois quando acordou, fez conforme o anjo do Senhor havia mandado.
Muitas vezes a vida nos mete davanti a situações que não compreendemos.
Muitas vezes a vida nos coloca diante de situações que não entendemos e parecem sem solução. Rezar nesses momentos significa deixar que o Senhor nos mostre a coisa certa a ser feita. De fato, muitas vezes é a oração que faz nascer em nós a intuição do caminho de saída, como resolver aquela situação. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor nunca permite um problema sem nos dar também a ajuda necessária para enfrentá-lo. Ele não nos joga ali no forno sozinhos, não nos joga no meio dos animais ferozes, não. O Senhor, quando nos faz ver um problema ou revela um problema, nos dá sempre sua ajuda, sua presença para sair, para resolvê-lo. O segundo sonho revelador de José ocorre quando a vida do menino Jesus está em perigo. Ele pegou o menino Jesus e sua mãe e fugiram para o Egito e ficaram lá até a morte de Herodes.
Na vida, todos nós fazemos experiência de pericoli que minacciano a nossa existência ou quella de que amiamo.
Na vida, fazemos experiência de perigos que ameaçam nossa existência ou a de quem amamos. Nessas situações, rezar significa escutar a voz que pode fazer nascer em nós a coragem de José para enfrentar as dificuldades sem sucumbir. No Egito, José espera de Deus o sinal para poder voltar para casa. Este é o conteúdo do terceiro sonho. O anjo lhe revela que aqueles que queriam matar o menino morreram e ordena a José de partir com Maria e Jesus e retornar à sua pátria. Mas na viagem de volta, quando soube que Arquelau reinava na Judéia como sucessor de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Depois de receber aviso em sonho, José partiu para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Esta é a quarta revelação.
Anche la paura fa parte della vita e anch'essa ha bisogno della nostra preghiera.
O medo também faz parte da vida e ele também precisa da nossa oração. Deus não nos promete que não teremos mais medo, mas que, com sua ajuda, o medo não será o critério de nossas decisões. José experimenta o medo, mas Deus também o guia através do medo. O poder da oração ilumina as situações sombrias. A seguir, o Papa recordou as muitas pessoas que são esmagadas pelo peso da vida e não conseguem mais esperar e nem rezar. Que São José as ajude a abrir-se ao diálogo com Deus para reencontrar luz, força e paz. Francisco recordou também os pais diante dos problemas dos filhos. Filhos doentes, com doenças permanentes. Quanta dor ali. Pais que veem orientações sexuais diferentes nos filhos. Como lidar com isso e acompanhar os filhos e não se esconder no comportamento de condenação? Pais que veem os filhos morrerem por causa de uma doença e o mais triste, vemos todos os dias nos jornais, os jovens que fazem travessuras e morrem em acidentes de carro. Pais que veem os filhos não prosseguirem na escola, A esses pais eu digo que não se espantem, há muita dor, muita, mas pensem no Senhor, pensem em como José resolveu os problemas e peçam a José que os ajude. Nunca condenar um filho, frisou o Papa. O Santo Padre recordou também as mães que visitam os filhos nas prisões, que não os deixam sozinhos. Francisco disse ainda que a oração nunca é um gesto abstrato ou intimista. A oração está sempre indissoluvelmente ligada à caridade. Somente quando unimos o amor à oração, amor pelo filho e pelo próximo, conseguimos compreender as mensagens do Senhor. José rezava, trabalhava e amava, e por isso sempre recebeu o necessário para enfrentar as provações da vida. No final da audiência geral, o Papa convidou a rezar pela paz na Ucrânia e a fazê-lo muitas vezes durante o dia.
Chiediamo com insistência ao Senhor que quella terra possa veder fornire la fraternità.
Peçamos ao Senhor com insistência que aquela terra possa ver florescer a fraternidade e superar feridas, medos e divisões. Que as orações e súplicas que hoje se elevam ao céu toquem as mentes e os corações dos responsáveis na terra, para que façam prevalecer o diálogo e o bem de todos seja colocado acima dos interesses de parte. Rezemos pela paz com o Pai Nosso. É a oração dos filhos que se dirigem ao mesmo Pai. É a oração que nos faz irmãos. É a oração dos irmãos que imploram reconciliação e concórdia. A seguir, o Papa concedeu a todos a sua bênção apostólica.
Amigos e amigas, paz e bênçãos de Deus a você nesse dia 30 de janeiro, domingo, quarto domingo do tempo comum. Sou Dom Pedro Spolini, bispo da Diocese de Santo André, e este é o programa Verbo, programa da Diocese de Santo André para evangelizar, levar a palavra de Deus. Convido você para juntos meditarmos a palavra, rezarmos, pedirmos a Deus a sua graça e a sua bênção. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 21 a 30. Vamos refletir hoje. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabam de ouvir. E todos falavam bem dele e se admiravam com as palavras cheias de graça que saíam de sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Jesus lhes disse: com certeza vocês vão me dizer aquele provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua pátria todas as coisas que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: eu lhes garanto, nenhum profeta é aceito em sua pátria. Em verdade, eu lhes digo, havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias. O céu então ficou fechado por 3 anos e meio, de modo que houve grande fome sobre toda a terra. Mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, e sim a uma viúva de Sarepta na Sidônia. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado a não ser o sírio Naamã. Quando ouviram isso, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do morro sobre o qual a cidade estava construída, para fazê-lo cair lá de cima. Jesus, porém, passando pelo meio deles, seguia seu caminho. Palavra da salvação. Que cena dramática! Estamos na sinagoga de Nazaré, onde Jesus apresentou seu programa de vida, sua proposta libertadora, salvadora, redentora. A seguir, o evangelista apresenta a reação dos ouvintes, a favor e contra. Desde o começo de seu ministério, Jesus encontra rejeição, com a tentativa até de eliminá-lo. está ciente de que nenhum profeta é bem aceito na sua própria terra. Afinal, o que esse filho de José quer nos ensinar? Não acreditam que Deus possa agir numa pessoa simples, como Jesus, que cresceu no meio deles. A proposta libertadora do Mestre causa pânico em muitos ouvintes. Os promotores da vida nem sempre são bem vistos. Muitas vezes acabam perseguidos como o Mestre. Aconteceu com Jesus e acontece com tantos outros que atuam em favor dos irmãos e irmãs mais necessitados. Ainda querem que Jesus mostre seu poder divino por meio de milagres. Mera curiosidade. O Mestre rejeita agir para sua própria promoção e se recusa a ser ídolo do espetáculo, do aplauso. A citação da Escritura sobre a viúva de Sarepta, o sírio Naamã, revela que a missão de Jesus não tem fronteira. Muitas vezes, os que não eram membro do povo de Deus, do povo de Israel, tinham um coração mais aberto para aceitar o Evangelho. Apesar dos obstáculos, ele continua seu caminho. Jesus continua oferecendo sua proposta redentora, libertadora. O Mestre de Nazaré sempre se empenhou em favor das pessoas mais necessitadas. É o exemplo que ele nos deixa para que as pessoas de boa vontade possam segui-lo, vencendo o mal pelo bem no dia a dia. Esse é o grande desafio que nos é apresentado por Jesus e que muitos recusam. Coloquemos nesse momento, meus irmãos, nossas intenções diante do Senhor. Peçamos pelos doentes em especial, pelos encarcerados, pelos tristes, por todos aqueles que estão desanimados, que o Senhor Jesus, Senhor da vida, possa incutir ânimo em seu coração, muita saúde e muita paz. Abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e fique em paz.
Salmo 70. Minha boca anunciará todos os dias vossas graças incontáveis, ó Senhor. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre, porque sois justo, defendei-me e libertai-me. Escutai a minha voz, vinde salvar-me. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve, porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio, porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança. Em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal, o meu amparo. Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes desde cedo, desde a minha juventude, e até hoje canto as vossas maravilhas. Caríssimos irmãos e irmãs, já antes do seu nascimento, Jeremias foi escolhido por Deus para ser profeta. Foi escolhido para uma missão difícil. Fica de pé, anuncie o que eu mandar, não tenhas medo. Assim Deus lhe falou: farão guerra contra o profeta, mas não o vencerão, porque Deus mesmo será o seu defensor. Nós também, se temos uma missão a realizar, ponhamo-nos de pé, sem medo e enfrentemos as dificuldades. Elas existem para ser vencidas. Conosco está o Defensor. Jesus enfrentou muitas dificuldades em seu ministério. Na primeira pregação na sinagoga de Nazaré, quando ele anunciou seu projeto, todos os ouvintes gostaram e ficaram felizes com o que Jesus dizia. No entanto, quando ele deu a entender que para a realização do seu belo projeto era preciso que cada um deixasse de defender os seus privilégios, todos ficaram furiosos, expulsaram-no da cidade e queriam jogá-lo no precipício. Jesus, porém, passou pelo meio deles e continuou o seu caminho. A maior força que existe em nós e nos impulsiona na superação de todos os obstáculos é o amor, ensina São Paulo. Tanto Jeremias como Jesus foram movidos pelo Espírito que é o amor e que os leva e os levou a abraçar com entusiasmo a causa de Deus, o Pai, Ele que lhes confiou tudo. Quem trabalha pela justiça, pela verdade, em favor dos deserdados deste mundo, segue tranquilamente seu caminho, como fez Jesus, se for movido pelo amor, é claro. Fé, esperança e amor são grandes virtudes. A maior delas, porém, é o amor que jamais acabará. Santo Tomás ensina que a caridade não pode existir em nós naturalmente, sem ser adquirida por virtudes naturais, mas por infusão do Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho, e cuja participação em nós é a caridade criada. As qualidades da caridade criada, descritas por São Paulo, mostram a força que ela tem para vencer todos os obstáculos.
E por aqui ficamos com o nosso programa A Voz da Diocese. Queremos agradecer a sua audição aí do outro lado do rádio. Queremos agradecer os trabalhos técnicos desta emissora. E queremos retornar a semana que vem com a graça de Deus e com o amor de Maria. Fiquem com Deus. Tenham uma boa, santa e abençoadíssima semana.
Modelando seu próprio brinquedo, conforme a sua imaginação. O brinquedo às vezes quebrava.
Yeah. revela, Senhor, o meu coração, para que eu possa ter a vida para te servir. Igreja, só igreja quando o coração se dá.
Com a produção da Pastoral da Comunicação Diocesana, termina aqui o programa A Voz da Diocese. Tudo o que acontece na Diocese de Santo André.
A vida é oração.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.